A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Diogo.
Opa, e aí?
E João Pedro.
Fala, meus companheiros, meus Spider-Verse, como é que vocês estão? Eu tô muito hypado pra esse cast, porque foi o melhor filme do ano.
Do ano passado.
Exatamente.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre o Miranha Sem Volta Pra Casa. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Como a gente faz aqui, o João estabeleceu aí nos outros casts de filme que a gente falou, a gente já gravou aí recentemente. Pra começar aí, gostaram do filme?
Muito, bastante.
Cara, pra caralho, assim, a minha expectativa com esse filme era gigante, gigantesca mesmo. E no primeiro trailer eu falei, eu não vou ver mais trailer nenhum, que eu quero assistir o filme de boa. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, fugir de algumas imagens promocionais. Não tem como fugir, né? Internet é isso, não tem como a gente esconder. Mas eu sabia que tinha muita gente que falou, ah, não vai ter 3 Spider, vai ter 3 Tom Holland. Eu falei, duvido. Se tiver 3 Tom Holland no filme, vai ter tiroteio na sala do cinema.
Caraca, ia ter guerra civil,
aqui, meu irmão. E aqui, o filme foi tão bom, ouvinte, que aqui do Rio de Janeiro teve uma galera que soltou um rojão dentro da sala de cinema.
Caralho. Caraca, tá de sacanagem.
Tô zoando, não, cara. O pessoal soltou um rojão.
No cinema que você foi?
Não. Graças a Deus, não.
Isso teria sido maravilhoso, cara. Se não soltasse um rojão.
Caralho, tá na sala de boa.
Imagina a barata voa, cara. Tu tá na sala e solta um rojão, cara.
Tu tá de boa na sala. Você sabe que momento que soltaram esse rojão?
Cara, eu não sei, porque o vídeo que eu vi tá muito estourado, tá de lado também, mas ele nítido vê, a pessoa soltou no rojão dentro da sala.
Imagine, velho, tu tá lá apreciando o filme, sei lá, você foi no final do filme, você foi num momento incrível, assim, de boa, um bum, assim, explode, caralho.
Caraca, eu teria morrido do coração, porque eu já tenho medo de fogos, porra, na sala fechada, um ambiente completamente fechado, um Exu sem luz mandar um fogo, cara, que ideia, né, cara?
Cara, isso me quebrou muito forte, eu tô chorando.
Isso, isso foi maravilhoso. Acho mais maravilhoso. Caraca, cara.
O fundo de parabéns,
velho. E no cinema que eu fui, cara, quando apareceu lá, adiantando um pouquinho, quando apareceu os três aranha lá, cara, o cinema veio abaixo. Não sei se teve essa reação no cinema que vocês foram aí.
No cinema que eu fui, tava... Eu diria que tinha, sei lá, 30, 40% de ocupação, assim. O pessoal ficou feliz, assim. Não sei se ficou maluco. Não foi nada nível Ultimato, o Guerra Infinita, assim, de pessoal ficar loucaço. Do Thor chegando, o pessoal, meu Deus, caralho, assim. Mas
no daqui
o pessoal
foi,
ficou
cara.
com hype.
Lá onde eu fui, foi.
Todos os cinemas do Rio de Janeiro, até onde eu sei, todos eles tinham alguém fantasiado, porque foi assistir o filme de Homem-Aranha, e o amigo da minha irmã, ele foi fantasiado, e tipo, um shopping chamou ele pra poder participar de novo de outros dias, pra ficar lá tirando foto com criança. Ele conseguiu frila de festa infantil, por causa que a fantasia dele tava boa também.
Caralho.
Foi muito foda.
Ah, só falta me dizer que o teu amigo é aquele cara do Mário Moraes lá, que pegou a quentinha da festa lá.
Não sei dizer. Eu queria ter ido, não consegui comprar a roupa a tempo. Eu ia comprar, mas tipo assim, ia chegar pra depois. Aí eu falei, ah, deixa pra... Vai ter... Esse ano a gente ainda tem... Esse ano, ó. 2022 a gente tem o Spider-Verse 2, então eu tô querendo comprar uma roupa pra ir assistir.
É 2022 esse ano, cara.
É, porque primeiro eu tô ainda muito preso na data ainda. Eu não sei em que ano que eu tô. Eu fui na estreia. Vocês foram na estreia?
Não, eu vi no Natal.
Eu devo... Estreou quando o filme? Vocês lembram a data?
Dia 16.
Se estreou dia 16, eu acho que eu fui no primeiro final de semana depois que estreou. Eu fui coisa de domingo, se eu não me engano, eu fui numa sessão que eu queria evitar, porque por mais que, teoricamente, o Cinemark está pedindo, isso vai ser uma reclamação, o Cinemark está pedindo pro comprovante de vacinação, que não pediu porra nenhuma essa desgraça, eu queria evitar o máximo possível de gente. E aí tinha essa sessão de meio-dia e 40 e pouco, assim, e eu fiz todo o trabalho, que foi eu, meu irmão, a esposa dele e meu outro irmão. E aí a gente foi todo no esforço, assim, chegou cedão no shopping, mas ainda tinha bastante gente.
Eu não tive como, nesse dia foi final de ano, pra quem é aqui do Rio, teve chuvas horríveis, não só no Rio, né, teve no país inteiro, foi uma coisa bem triste, mas esse dia choveu muito, 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 os trens aqui da central deram ruim, aí a galera correu toda pra pegar ônibus, e eu dei uma, não sei se foi destino, se foi Deus, o que foi, que no dia que eu fui comprar o ingresso, eu falei assim, tá, eu vou pegar a sessão de 8 e pouca, já devo estar em casa, esse horário é tranquilo, aí me deu um estalo, eu vi que tinha uma de 11 horas, era a penúltima, tinha uma outra de 11:30, eu falei, não, vou pegar essa de 11 horas, e ainda bem que eu fiz isso, porque eu fiquei 2 horas e meia no trânsito preso no ônibus.
Putz.
De conversa lá no nosso grupo, né, do Telegram, o João putaço, né?
Nossa, cara, eu peguei chuva no caminho inteiro pra poder, até chegar à central pra pegar o ônibus e tava, tipo assim, aquela coisa de chover e ainda continuar calor. Aí eu tava molhado, eu tava suado, fui em pé o caminho todo, impressado. Não consegui parar pra ir em casa pra poder tomar banho e ir pro cinema. Eu fui direto buscar a Raquel, minha namorada, e fui. Eu tava com fome, que a última vez que eu tinha comido foi na hora do almoço, então, tipo assim, foi 12:30. Isso já era 9 e pouca da noite, eu ainda não comi nada. Aí fui no KFC, pedi um sanduíche lá, a mulher, a gente não tem esse, porque a gente tá sem esse pedaço de frango. Eu quase que eu gritei com ela, eu falei, pô, então fecha essa merda, vocês estão vendendo sanduíche de frango e não tem frango, caralho?
Caralho.
João puto é o melhor João.
Aí eu atravessei a... cara, eu não fico puto com muitas coisas, mas quando eu tô com fome, eu, tipo assim, libero um demônio dentro. Tanto que eu comi, atravessei a praça de alimentação, comprei um negócio lá de sanduíche de frango, que era a mesma coisa que o KFC, na verdade foi mais gostoso ainda, eu só tenho comido lá agora. É Popeye Chicken Fry, Kentucky Louisiana, uma parada assim.
Popeye é bom demais.
Muito bom, cara, e o preço muito melhor também. Eu comi, depois que eu comi, a Raquel, nossa, é outra pessoa. Ela falou, até o teu olhar tava diferente. E eu falei pra ela, é muito amor mesmo, porque se eu não amasse, eu não tava aqui. Ela, mas eu nem gosto tanto assim de Homem-Aranha. Eu falei, mas eu tô falando do Homem-Aranha, não é de você. Senão eu tinha ido pra casa.
Caralho.
Mas foi assim, tudo pelo seu ídolo, cara. Tudo pelos seus ídolos, que esse filme foi lindo.
Foi maravilhoso, cara. Eu vi no Natal, né, eu fui pra Brasília, fui com a Ágila lá. Cara, tava cheio, também não pediu passaporte de vacina nenhum. Acho que foi no Cinemark também, mas não pediu passaporte, não pediu nada.
É, porque eles botam no site que eles teoricamente eram pra pedir, que tipo, você só pode entrar com o negócio. Aí todo mundo do grupo, eu, meus irmãos, a esposa do meu irmão, levou, assim, e a gente chega lá, ninguém pedindo porra nenhuma. Eu tô vendo que vai dar. E deu e aconteceu. Eu e ele, tipo, não sei como o meu irmão mais novo e a esposa não pegaram, mas eu e meu irmão pegamos Covid por causa disso. Provavelmente, a gente tentou calcular quando foi que a gente pegou e deve ter sido no cinema.
Cara, essa roleta russa do Covid é foda. E, tipo, eu tenho visto isso. Muitos cinemas pedem, na verdade, muitos lugares, né, pedem ou botam, pelo menos, na internet cobrando, mas é difícil.
Aí chega lá não pede. É. Por exemplo, aqui no shopping perto de casa, eu moro em Madureiras, no norte do Rio de Janeiro, pra quem estiver ouvindo. O único lugar do shopping que pede pra... Eu no cinema, eu não sei porque eu não fui no cinema aqui, eu já não vou no cinema aqui já tem um tempão. Mas o único lugar que tá pedindo comprovante de vacinação é o Outback, só.
Outback é foda, né?
É o único lugar que tá pedindo, assim. Até a gente foi lá, tem que ter comprovante de vacinação. Aí, o tio normalmente vai lá, não leva nem celular e tal, não leva nem celular e tal. Aí, é o único lugar do shopping inteiro que tá cobrando, pelo menos que eu vi, assim, de estabelecimento, assim. É o único lugar.
Cara, nem pedi carteirinha de estudante, que eu comprei meia, né? Comprei meia pra mim e pra Raquel. Teoria, ela não... Eu sou estudante universitário, ela não é mais. Teoria, ela não poderia, os caras nem olharam, simplesmente porque, tipo, 11 horas da noite, uma fila enorme, na dia da estreia, ninguém ia parar ainda, você não parou pra ver isso, imagina o comprovante de vacinação.
Mas eu, por exemplo, cara, fugi completamente dos spoilers, até saí um pouquinho de rede social, assim, evitei algumas redes sociais, assim, que a galera tava dando spoiler, assim, eu dei uma evitada, assim, até falei, vou segurar até assistir, não... Eu dei um tempinho, assim, evitando. Só fiquei em lugares que eu sabia que era seguro de ficar.
Pra 16 foi meio foda também, porque, tipo, foi pré-estreia e, tipo, em outros lugares do mundo já tinha sido 15, então muita gente já tinha visto o filme já. Eu passei um dia inteiro se mexendo no celular. Falei, eu não vou entrar em Twitter, Instagram, nem nada.
Já, eu fiz exatamente o contrário. Um amigo meu vê muito spoiler, não se importa mesmo, ainda vê. Tipo, é um cara que é um viciadaço em Homem-Aranha. Se você vê o quarto dele, tem uma estátua em tamanho real do Homem-Aranha do Tobey Maguire, assim, no quarto dele, essas coisas.
É que eu sou pobre, senão eu teria também.
Ele chegou, pô, vi um spoiler aqui, parece massa. Eu, me manda aí, porque, tipo, sei lá, não sei se eu tô aprendendo a não ligar mais ou é o filme, assim, porque, tipo, é tão claro essas coisas de... Como você falou, você não viu mais nenhum trailer, mas foi o quê? No mesmo mês que lançou, saiu aquele trailer que tinha claramente o lagarto tomando um soco no meio do ar, esse tipo de coisa.
É, essa coisa eu acabei vendo. Tipo assim, não tinha como, eu acreditei fielmente, eu falei, Marvel, não tem como você meter um plot possível de filme desse, de universo paralelo, multiverso, e você não botar os outros dois, Homem-Aranha. Não tinha como.
É, mas é isso, eu não sei se essas coisas e... Ou, que eu lembro que vazou também uma foto, que era quando eles estão em cima da torre... Da Estátua da Liberdade.
Isso.
Que tem, foi uma cena que vazou assim no YouTube, que tinha lá o Andrew Garfield segurando uma pedra de metal, assim. Todo mundo ficou, não, é fake. Os caras até fizeram marketing de guerrilha pra dizer que era fake, velho. A cara foi mudada com deepfake, essas porras, assim, muito bom, velho.
E o engraçado é os cartazes da Sony, né? Que tu pega os primeiros cartazes, são uma bosta de divulgação do filme. Depois que o filme saiu, eles mudaram. Acho que até contrataram um cartaz de fã, cara. Não é possível, porque um cartaz de fã que é tão bonito. Depois começou a aparecer por aí.
Eu não sei o que tá acontecendo. Acho que demitiram todos os designers em Hollywood, né, cara? Que trabalham pra Hollywood.
Sony. É na Sony, na Sony.
Do mundo inteiro, porque tem um monte de lugar que as coisas estão ficando horrorosas. Retornaram 20 anos no tempo.
Ou só estão contratando o sobrinho do dono.
É possível.
Mais barato.
É muito possível.
Tipo, respondendo a isso que você falou. Tem muito cartaz que é feio mesmo, mas uma coisa que eu já vi um designer falando, que, sai o cartaz do fã, e o cartaz do fã é muito melhor. O fã não precisa obedecer regra e lei, nem nada, assim, porque os caras, eles têm que usar certos assets, certas peças gráficas, assim, tipo, a foto tal com fundo tal, assim. Então, tipo, tem umas que eu não, sei lá, não consigo culpar tanto o designer, assim, não pode ser coisa empresa mesmo. Mas, voltando ao que eu tava falando, e aí, na mesma semana que o filme saiu, eu li. Não vou dizer que eu li todos os spoilers, mas eu vi tipo um apanhado de uma pessoa falando: ah, isso aqui acontece, isso aqui é massa, isso aqui quando aconteceu no cinema foi foda. E isso não me afetou muito a minha experiência, não. Achei mó de boa assistir depois.
É, eu acho que eu desenvolvi essa praia que você falou de não se importar com tanto spoilers. É, tem muita coisa que eu não ligo mesmo. Tipo, pode falar, mas pequenas coisas me importam. Por exemplo, Homem-Aranha, que é um meu super-herói favorito desde de sempre. É, eu fiquei tipo, não, eu quero ter uma experiência nova, diferente. Igual quando eu joguei o Homem-Aranha pro PS4. Eu joguei quase 2 anos depois, já tava quase saindo o Miles Morales quando eu fui jogar ele. E eu não tinha visto nada desde o lançamento. Eu só vi o primeiro trailer que saiu e depois nunca mais vi nada. Eu falei, não quero.
Caralho.
Quando eu joguei, porra, valeu muito a pena, cara. Quando eu zerei o jogo, foi muito foda.
Uhum.
É, assim, eu não tenho problema com... Assim, sei lá, de enredo, assim, coisa assim. O que me incomoda hoje é, por exemplo, deixar de ver uma cena legal. Isso que me incomoda. Por exemplo, o do Vingadores 2, né? Que colocaram a melhor cena do filme no trailer, né? Que é a do Hulk contra o Hulkbuster, né?
Sim.
O filme seria melhor se eu não tivesse visto essa cena? Provavelmente não. Mas assim, eu teria gostado de não ter visto essa cena no trailer. Porque, assim, Hollywood desaprendeu a fazer trailer. Não sabe mais. É porque eles ficam com medo, eles querem vender o filme, então joga muita coisa no trailer já, pra... Eu acho que é isso, né? Pra vender, sim, sim. E acaba entregando tudo. Então, eu tenho... Normalmente eu vejo o primeiro, assim, ou de coisa assim que eu já sei que, por exemplo, Homem-Aranha. Cara, Homem-Aranha não precisa me vender o filme. Eu sei que eu vou ver. Então, pô, eu... Sei lá, vou ver... Então, eu não preciso saber o que vai acontecer. Eu vou assistir. Então, eu vi, acho que o primeiro, assim, porque acaba vendo de uma forma ou de outra, e depois eu não vi mais. E, pô, foi a melhor coisa, assim, de pegar os... de ver as surpresas, assim. Acho que ter visto, assim, sem saber muita coisa, valeu a pena, né? Eu gostei muito. Bom, agora indo aí pro filme, né? O filme se passa logo depois do 2, né? Do acontecimento do 2, né? Que o mistério lá, ele revela a identidade do Homem-Aranha, né? Que é o Peter Parker. E ele tá em Nova York lá e tá tendo que lidar com isso, né? E E ele pede lá pro Doutor Estranho fazer um feitiço que ele, pra fazer as pessoas esquecerem que ele é um Homem-Aranha, que ele é um Homem-Aranha, né? Aí ele zoa o feitiço, né? Porque ele fica falando, ah, eu quero que fulano saiba, né? Ah, não, pode ajustar pra ciclano, pra Beltrano? E o Steve putaço, né?
Não, pera aí que antes a gente tem uma cena muito boa que... Eu acho que eu vi o filme duas vezes e, tipo, nas duas vezes que eu vi, todo mundo grita é que... Quando revelam que o Peter é o Homem-Aranha, começa todo aquele processo de polícia ir atrás e tudo mais, e ele tá sendo julgado, e de repente você só vê aquela bengala de cego, e quando a câmera vai subindo, você vê o Matt Murdock. Cara, aquela cena ali, foi a primeira cena, todo mundo levantou do cinema e começou a gritar, literalmente, o pessoal levantou da cadeira e começou a gritar. E, tipo, mais uma vez, obrigado Marvel, eu tenho que deixar isso registrado aqui, quantas vezes for Marvel e Sony, obrigado, porque trazer Fazer o Charlie de volta como Demolidor é algo muito bom mesmo. As séries Netflix, Marvel, são boas em seus aspectos algumas, tirando o Punho de Ferro. Punho de Ferro é horroroso.
Punho de Ferro é todo ruim, né? Punho de Ferro e...
Defensores.
Defensores são todos ruins, mas o Jessica Jones tem alguns pontos bons, né? O próprio Demolidor tem alguns pontos bons, o Justiceiro, a primeira temporada é boa, o Luke Cage, a segunda temporada é excelente, ele melhora muito a segunda temporada, né? Mas acho que aí já caiu, a gente gravou Elementar de tudo aí, mas acho que até de Punho de Ferro a gente gravou. A segunda temporada de Punho de Ferro não é tão ruim, tá? Mas já tava muito baixo, assim.
Eu acho ela muito cagada, cara.
Ela dá uma melhoradinha, cara, né? Mas assim, é aquilo, a gente tá vindo de um menos 30, né? Aí fica, sei lá, menos 15.
Não, cara, aquele último episódio onde o Punho de Ferro usa o punho dele em duas pistolas pra atirar, ele transplanta a energia pra arma e atira, sendo que ele tinha perdido o punho. Eu fiquei, cara, ainda bem que essa merda foi cancelada.
mas é isso, né? Mas foi bacana. Aí começou, a galera já deu uma empolgada no cinema, né? Quando apareceu o Matt Murdock, né?
Sim.
E aí ele vai lá e pede pra fazer o feitiço, né? Ele fica nessa insistência, né? De, ah, bota fulano aí pra não esquecer de mim e tal. Ele poderia simplesmente, ah, faz aí, depois eu conto, né?
Pô, cara,
depois
eu conto
pra, depois eu conto pra quem eu quiser contar, né? Sei lá, não era mais fácil?
O próprio Stranger fala isso, ele. Eu me esqueço que às vezes você é apenas um garoto. E realmente, de todos os Homens-Aranha, ele é o mais garoto e ele passou por coisas muito maiores do que os outros. Tipo, o Tobey Maguire, a gente tem aquele arco, ele já final de colégio, ele entrando em vida adulta, depois adulto, já, você vê uma construção de maturidade muito grande. O Andrew Garfield é quase a mesma coisa, passa por uma perda muito grande, também ali depois do tio, perde a Gwen, então, eles estão já trabalhando, já estão vivendo adulto. O Tom Holland não tem isso, cara, ele tá ali colégio, já vai salvar o mundo, desaparece por 5 anos, vai pro espaço, passo, volta.
É, porque a gente de fato tá vendo um Homem-Aranha adolescente, né? Porque a gente viu ali o tanto do Tobey e do Andrew, ele saindo da adolescência, né? Indo já um jovem adulto, né? Então, o que apareceu mais velho, assim, eu imagino, na minha cabeça, é o Tobey, né? Porque ele tava ali com seus 20 e poucos, né? Já tinha terminado a escola, né? Já entrando na faculdade, né? Os filmes do Andrew eu não vi, mas eu imagino que seja mais ou menos nessa pegada também, né?
É, o primeiro do Andrew é ele no colegial, assim, fazendo ele se descobrindo como herói, etc. E tem a perda do tio Ben. O segundo filme, ele já está na faculdade, começa ele já, tipo, o último dia de aula, formatura. E ele entra pra faculdade e tá trabalhando como fotógrafo pro Clarim também.
É, porque o Homem-Aranha do Tom Holland, a gente começou a acompanhar ele com 15 anos, né? Então é muito mais jovem, né? Então
ele tem isso também, tempo, né? Ele não teve tempo pra se desenvolver. Foi tudo na pressa.
É, como herói, né? Porque, assim, ele teve ali aquela coisa mais... A primeira aventura dele já foi uma coisa muito, muito, muito grande, né? Que foi a Guerra Civil, né? Ele apareceu antes da Guerra Civil, antes do filme, não foi? É isso, né?
Tô lembrando direito. Né? Ele aparece durante a Guerra Civil, no meio do filme, né? O Homem de Ferro precisa de algo chave novo pra poder derrotar o Capitão América e ele vai atrás do Homem-Aranha.
A gente já tá... Ele já tá em situações muito escalonadas, né? No filme dele também é isso, né? Basicamente, né? E uma coisa que eu gostei muito do filme é porque era aquilo, no Guerra Civil, ok, no, mas não vamos colocar no No primeiro, é basicamente ele e o Homem de Ferro. O segundo já é ele mais sozinho, né? Ele já resolvendo os problemas. Mas ainda tem aquele... Tem sempre alguém ajudando ele ali, sabe? Eu acho que... Eu gostei mais do 3, assim, que ele tinha que resolver mais as paradas sozinho, tá ligado? Não sei se vocês estão me fazendo entender direito. E o que eu gostei no final é que a gente... Ele dá um meio que um reboot nesse Homem-Aranha.
É, os três filmes foram uma história gigantesca de origem dele.
E agora a gente... Assim, tô imaginando, vamos dizer que se tiver um outro filme ou alguma outra coisa assim, ou ele aparecer nos outros universos, a gente vai ver o Homem-Aranha mais urbano. Que ele tava só enfrentando ameaças gigantescas, né? E agora ninguém conhece ele, não é mais um Vingador. Então, Ele voltou pra estaca zero.
Não. Ele ainda, não. Ó, o Homem-Aranha, pros heróis, ele ainda é o cara que ajudou eles a salvar o universo. Tipo...
Não, cara. Ele apagou a memória de todo mundo.
O Homem-Aranha ainda existe. O Homem-Aranha ainda existe nesse universo. O negócio é que ninguém sabe quem ele é mais. Não, e esse é o problema para as pessoas que estão relacionadas com ele. Esse é o negócio.
Isso, Diego. Ele fez o pedido final dele é: eu quero que ninguém lembre quem é o Peter Parker. Tipo, ninguém vai lembrar quem é o Peter Parker.
É.
As pessoas sabem quem é o Homem-Aranha, sabe? Exato. O Homem-Aranha. Tanto que a fala no jornal, tá. o JJ fala da situação lá.
Eu tinha entendido errado, então.
É, tanto que ele, quando ele tá no túmulo da May, já é o primeiro spoiler aí, gente, grande. Desculpa se vocês não viram, tá perdendo tempo, vai lá. O Happy tá lá, chega no túmulo da May e ele não sabe quem é o Peter. Ele para do lado dele, começa a conversar, ele: como é que tu conheceu ela? Aí ele vira, fala, por causa do Homem-Aranha. Aí ele é grande homem, fala uma parada assim. E vida segue, tipo, ninguém consegue lembrar quem é o Homem-Aranha. Sabe que o Homem-Aranha existe, que ele salvou o mundo junto com os Vingadores e etc. Mas se forçar pra tentar saber quem é a identidade, não vai conseguir lembrar.
Exato. E tipo, por exemplo, o que é um pouco engraçado, porque eu até brinquei isso conversando com o meu irmão, que tipo, é muito fácil de resolver só um pouquinho essa situação dele. Ele podia muito bem chegar pro Doutor Estranho e falar: olha, sou Homem-Aranha. Ele conhece o Homem-Aranha, né? Tipo, ele é todo mascarado. E você usou tal magia e apagou o mundo.
Exatamente.
Aí, pelo menos o Doutor Estranho sabe quem ele é.
É, ele pode chegar no sei lá, Nick Fury e falar, sei lá. Então ficou pior, porque eu achava que realmente eles tinham apagado o Homem-Aranha completamente da memória. O que a gente viu ali no final foi as ações do Homem-Aranha depois, entendeu? Eu tinha entendido isso, que eu falei, o Homem-Aranha voltou pra... Eu falei, pô, eles... O que eu entendi era que eles deram um reboot no Homem-Aranha.
Não, mas isso também. O que eu tô dizendo é que, assim, o reboot que você tá se referindo dele virar um herói urbano vai acontecer porque ele não tem mais o dinheiro nem equipamento do Tony Stark. Isso é um fato. Ele vai ser um cara muito mais pé no chão do que antes. O que eu tô só dizendo é que, tipo, é engraçado que ele pode resolver alguns dos poréns dessa magia muito fácil.
Muito fácil.
É isso que
eu tô dizendo. Sim, ele pode chegar no... Sei lá, eu preciso de ajuda aqui, ó. Eu sou o Peter Parker. Pronto.
É óbvio que isso em algum momento isso aí já...
Isso vai acontecer de novo.
Aproveitar, é óbvio, pra quando for o novo Vingadores, né? É. A ameaça mundial que vai aparecer.
Até porque, assim, uma coisa que eu não gostava muito desse universo Marvel é porque o peso da identidade secreta. Eu sempre gostei dessa coisa, da identidade secreta, da vida dupla, tal, dos heróis e tal. De alguns heróis eu sempre achei essa dinâmica bacana, né? E isso ser uma coisa muito... Ah, todo mundo sabe, por exemplo, no Homem-Aranha todo mundo já sabia que ele era Homem-Aranha. A Tia May sabia, ou o Ned sabia, a MJ também sabia. Então falei, putz, cara, o MCU nunca se importou muito com isso.
É porque o MCU sempre teve os seus heróis já adultos, pessoas com vidas construídas, que sabiam lidar com o peso das ações. Tipo, tirando o Barton, que era o único que tinha uma família assim e ele quis manter fora pra proteger, a Natasha era sozinha, o Tony Stark é o Tony Stark, o Thor é o porra.
É um deus. Não faz diferença.
O Bruce Banner, basicamente, é só o exército que sabe, né? Todo mundo sabe da essência do Hulk, mas não sabe quem é. Não vai se meter, então, assim, eles sabem lidar com essas coisas.
E o Steve também não tem família, então ele não tem ninguém.
O Steve Rogers é um soldado mundialmente conhecido, porque o cara é da Última Guerra Mundial, então eu não tinha como esconder a identidade secreta dele. Já o do Homem-Aranha achei legal, que foi uma construção, tipo, no primeiro, o Ned descobre, é legal as cenas dele, a May só vai descobrir já bem depois, e a MJ, mesma coisa, foi foi uma construção, assim, de algum tempo, mas ainda assim era um grupo seleto, era só, tipo, eles três do currículo familiar do Homem-Aranha, digamos assim. Os outros heróis sabiam porque o Tony acabou contando, mas nenhum deles revelou. Tava ali juntos.
Aí, uma coisa que eu vi no 2, né, pra mim o 2 é um filme muito confuso, eu acho ele muito fraco. Dos três, ele, pra mim, claramente é o mais abaixo. Eu acho, pra mim não funcionou muito. Uma coisa que eu achei curiosa, por exemplo, quando a MJ, não é Mary Jane, né? Quando a MJ, ela descobre que o Peter é o Homem-Aranha, ela joga uma parada lá com teia. Nesse caso, a teia não dissolve depois de uma hora, né?
Ela descobre como...
Quando ela descobre que ele é o Homem-Aranha, que ela joga um daqueles drones que tava atrás dele lá com uma teia, todo grudado de teia, não sei se você lembra.
Ah, sim, mas ali também não passou uma quebra de tempo muito grande, porque é depois do acidente, lá da luta no meio da cidade, ele como Night Monkey, né, que é a identidade que eles criaram lá, ele corre pro hotel e ela vê um negócio logo em seguida, quando ele foge, um pedaço lá de drone e leva. Então, tipo, não deu uma hora certinho, a conversa deles é muito rápida, ele chega, ele já tá com a roupa, e ela vê e revela.
Né, e aí, né, ele faz lá e abre o multiverso, né? O feitiço dá errado lá, né? Ele consegue conter o feitiço, né? O Doutor Estranho. Só que abre as portas lá do multiverso e aí a gente começa, aí vem os vilões clássicos aí do Homem-Aranha, né?
Pra seguir, eu queria perguntar só um negócio pra vocês, que a gente falou aqui de Nick Fury, e uma coisa que ficou batendo na minha cabeça que eu achei meio paia. O FBI, eu acho que era o FBI, sabia que o Nick Fury tava fora do planeta há muito tempo? Tipo, o Tom Holland, o Homem-Aranha, não sabia, ok, porque ele realmente esteve com o doppelganger dele lá do... Esqueci o nome daquela raça alienígena, e não contaram. O Skrull. E tipo assim, o FBI tranquilão sabe que o cara da maior associação secreta do país tá fora do planeta.
Eu acho que a SHIELD tá bem acima disso aí, né? Não sei se uma
gente... cara, eu
a gente qualquer você... do FBI teria essa informação, não sei.
Exatamente, então. A não ser que ele não seja um agente qualquer, né? Eles revelem isso depois, mas eu achei muito fraco aquilo ali, muito sem noção. Tipo, não, o Nick Fury tá fora do planeta há bom tempo já.
Olha, aí outro lance aí, quando aparece o Dr. Octavius aí pela primeira vez também, cara, o cinema lá, a galera vibrou também.
Sim.
O Olá Peter lá, muito bom.
Só uma ressalva aqui. Eu acho que a gente, o que vocês falaram agora do Doutor Estranho, descrevendo o filme, né? Isso é uma das poucas coisas, se duvidar, a única coisa que eu não gosto do filme. Que eu acho. O Doutor Estranho, ele é arrogante, ele não é idiota. Tipo, todo o setup pra esse filme acontecer é muito imbecil. É tipo, o fato de que. Tudo bem, ele é uma. Eu esqueço que você é uma criança. Mas, tipo, porra, você vai fazer uma magia dessa. Você já bota uma pilha fodida na magia. E aí, tipo, você não pode perguntar pro cara. É tipo, não, eu vou apagar a sua vida aqui. Tipo, meu irmão,
Pois é, né? Antes dele fazer, olha só, essa magia faz isso. Se eu fizer isso, ele vai apagar. Ele poderia ter feito um briefing antes, né? Realmente, dá muita ideia de... Poderia ter feito isso, ele, sei lá, deu um problema no feitiço lá, ele errou alguma coisa, ficaria menos idiota.
Sim, e aí, tipo, aí chega mais pro final do filme, que o Peter tem essa revelação do que ele tem que fazer, que ele tem que agora botar pra todo mundo esquecer quem é o Peter Parker. E aí me vem o Doutor Estranho, não, você tem certeza disso? Toma no seu cu, porra, você já ia fazer isso, caralho. Tá falando o quê, brother?
Eu acho que o Doutor Estranho... Duas coisas. Primeiro, depois da situação Thanos, ele, de alguma maneira, eu não gosto muito disso, né? Ele, tipo, o Homem de Ferro se sacrificando, ele ficou emocional, digamos assim. É o que vai dar, possivelmente, a merda no filme do 2 dele, né?
Talvez... É o que aconteceu aqui, não é?
Sim. Não, vai começar aí, mas eu acho que, assim, em algum universo, se for parar pra seguir... as animações do What If, em algum universo ele ficou sentimental a um ponto que o coração dele tava quebrado e ele tenta voltar no tempo pra fazer ressuscitar lá a mulher, né? O que é diferente desse universo. Talvez seja isso. Ele, em algum ponto, ficou tão mexido, começou a ficar tão emocional que ele não é emocional nesse ponto, que ele decidiu voltar no tempo pra salvar a Christine. E outra coisa, ele é tão arrogante de si que ele sabe que quando ele vai fazer uma coisa vai dar certo, porque é ele que tá fazendo, que por isso que ele aceitou o pedido do Peter, sabendo todas as consequências. Ele falou, não, eu que vou fazer essa magia aqui, eu sei que vai dar certo, o garoto vai ficar tranquilo e acabou. Porque eu sou perfeito, é assim. Na minha cabeça, o doutor, pelo menos o Doutor Estranho, eu não sei nos quadrinhos, porque eu não leio muito ele, mas o Doutor Estranho do Benedict, ele é assim. Ele é um ego gigantesco, muito do que ele é igual no Sherlock.
Agora deixa eu só um off, meio off aqui, que é uma curiosidade, né? Porque ele diz que o Wong ali que virou o Mago Supremo, né?
Sim.
No Arif mostra alguma coisa aí? Esses 5 anos aí dele como mago?
Não,
Eu fiquei curioso. Queria ver agora como é que foi esses 5 anos aí do Wong como Mago Supremo.
O Arif é um... Conta sobre um Doutor Estranho paralelo, como o João contou aí, que é um cara que... Porque é até diferente como funciona o universo dele, que se eu não me engano, ele tá voltando sozinho, né, da festa no filme dele. E aí ele tem um acidente e ele fode as mãos dele, mas a Christine não tava com ele nos filmes.
Não, e aí, no Arif ela tava.
E ela morre nesse acidente. E aí é toda uma frustração da vida dele, virando Mago Supremo, caralho, ele queria salvar ela. E aí tem todo um negócio do Arif. Que é inclusive o melhor episódio do Arif inteiro. Que ele tenta salvar ela e ele vira o Strange Supremo. Deus queira que seja ele no multiverso da loucura. Ele é um personagem incrível, maravilhoso. Mas é isso, é diferente.
Eu fiquei de fato curioso, assim, queria uma minissérie, sei lá, qualquer coisinha, assim, uma estrela de algum lugar aí que mostrasse o que ele fez aí, fiquei curioso.
Deus sabe.
e aí ele vai, aparece lá os vilões, os outros vilões, né? Aparece o Dr. Octavius, o Duende Verde, o Lagarto e o Electro, né? E o Homem-Aranha, né?
E o Electro, que é a maior desculpa safada desse filme, porque ele nunca soube em momento nenhum da história dele quem era o Peter Parker.
É, eu não sei porque eu não vi o filme do Garfield. Ele não sabe,
é só safadeza.
É, ele não sabe, pior que ele não sabe mesmo. Quem descobre no final é o Harry Osborn. Mas aí, né, eles podem estipular alguma coisa que naquele momento que ele tava sumindo pela energia elétrica, ele descobriu, enfim.
Não, tipo...
É porque não queriam chamar outro Osborn, né?
É que, tipo...
Pô, graças a Deus.
Eu falo brincando, mas, tipo, é muito fácil pra eles resolverem. Tipo, porque no final, eles não deixam ultra claro que se trata literalmente dos mesmos filmes. É tipo... não tem que ser igual, literalmente igual. Então, isso é uma besteira também. É só, tipo, um vilão icônico dos filmes e vou botar. E foda-se, mas é mais de pirraça mesmo que tá dizendo isso.
O Doutor Estranho fala que tem que caçar eles... voltar eles pro tempo, pro universo deles, né?
Sim.
Aí fica aquela coisa de, se não for... Porque se for voltar, eles vão morrer e tal, no momento lá que eles vão morrer. Ele fala que isso não é problema meu. E depois a tia May lá vai e fala que tem que ajudar, né? Até que aparece na lápide dela, né? Ajudar uma pessoa, ajudar todos, né? E uma coisa que eu gostei desse filme muito é que finalmente fez justiça a May e a Marisa Tomei. Porque você tem uma ótima atriz que é a Marisa Tomei. Dois filmes não usou pra praticamente nada.
Uhum.
É, esse ponto eu gosto muito porque eles pegaram muito da May do... Pelo menos assim, que eu consiga perceber, da May do universo do jogo do Homem-Aranha de PS4. Que ela é muito ativa. Eles pegaram também o Festa, que é outra coisa do universo que tem no Miles. Que é aquele centro de associação que ela ajuda a galera necessitada. E ela é esse realmente pilar da sociedade. É aquela mulher que ajuda todo mundo, tá sempre disposta. Tira dinheiro do bolso pra ajudar a galera que tá passando necessidade. Todo mundo gosta dela. E a cena da morte dela, cara, foi o momento que eu chorei. Eu chorei 3 vezes no cinema. E esse foi o momento que eu chorei mais. Na hora que ela morrendo, porque foi, eu falei, mentira que eles vão meter a cena do jogo, que ela, na hora que ela tá morrendo, olhando pra ele, pedindo pra tirar a máscara. Eu falei, mentira, cara, mentira. Porque no jogo, o Dr. Octopus lança uma pandemia, né? Um vírus mortal ali, todo mundo vai morrer, e o Homem-Aranha consegue a cura, só que ele só tem uma dose. E a May acaba se infectando, e tipo, ela já sabia que ele era o Homem-Aranha, mas não, nunca falou. Aí ela fala, tira a máscara que eu quero ver meu sobrinho. E ela, você sabe o que você tem que fazer, você não pode me salvar, você tem que salvar o resto da galera. É um momento de trama muito pesado.
Sim, e assim, ela foi o que o Peter não... Esse Peter não teve, né? Que foi a bússola moral, né? Porque o que eu gosto do Tio Ben? Porque eu senti falta do Tio Ben nesse universo. O Tio Ben, na minha opinião, é o que faz o... É a bússola moral do Peter Parker, na minha opinião. E, assim, e a única referência que a gente tem a Tio Ben nesse universo... É da bolsa que aparece lá um BP. Se você não prestar atenção, passa totalmente desapercebido. Não existe Tio Ben nesse universo, né? Tanto que fala, tinha que mostrar ele morrendo. Pô, não precisava mostrar ele morrendo, mas, pô, tinha que ter pelo menos uma foto. Não tem uma foto do Tio Ben na casa. Isso é que me deixou mais puto, assim. Falei, pô, quem foi a bússola moral do Peter no primeiro filme? Foi um Homem de Ferro. Pra mim, isso não funcionou. Eu não gostei dessa coisa, assim, de transformar o meio que o Homem de Ferro no Tio Ben. E eu não gostei de fato disso do primeiro filme. Aí no terceiro, isso com o lance da May, pô, aí pra mim corrigiram o problema do primeiro filme, na minha opinião. Que é,
sim,
eu tipo... acho que é algo que tem que ter. O lance do Tio Ben, os ensinamentos dele, a morte dele, é o que faz ele ser o que ele é. A mesma coisa do Batman. Ah, tem que mostrar os pais morrendo todo o filme? Não precisa. Mas, cara, tem que ter alguma menção, trauma dele. É isso que faz ele, por exemplo, é isso que faz o Batman ser o que faz o Bruce Wayne ser o Batman? É o trauma, é a morte dos pais. Precisa mostrar, ser gráfico? Não, bota ele olhando uma foto dos pais. Você já entende. Quem for... Quem conhecer minimamente o Batman já entende, não precisa mostrar, mas tá ali. Então, pra mim seria a mesma coisa você fazer um Batman sem ele ter esse trauma.
Não
faz sentido.
Eu não, nunca, a gente nunca vai saber, a não ser que alguém fale assim, se isso era planejado desde o início, ou se toda a ideia era ser uma trilogia de origem, assim, não sei.
Sim.
No máximo, eu. Tipo. Ainda pensando pelo menos na trilogia do Tobey Maguire, porque eu não assisti a do Andrew Garfield, mas eu não, tipo, óbvio que ele é o estopim de tudo, assim, o Tio Ben, do que ele tem que fazer, a frase icônica, etc. Mas eu acho que era equiparado, assim, tanto a Tia May quanto o Tio Ben são duas partes da bússola, assim, não é só unicamente ele não.
Sim. É porque no primeiro filme, nos dois primeiros filmes, a gente não vê essa coisa com a Tia May, né? Quem é a bússola, sabe, tirou o primeiro filme, é o Tony Stark, né? E isso, pra mim, eu não funcionou, né? Se tivessem feito isso desde o início, botasse lá, sei lá, em vez da... não queriam colocar a Tia May pra ficar muito repetitivo. Se fosse a própria Tia May, tinha funcionado até melhor.
Ah, sim.
Porque, por exemplo, na cena... Eu não sei se vocês lembram da cena do primeiro filme, que ele tá lá nos escombros, lá, com o Abutre lá, aparece o Tony Stark tipo Yoda. Cara, não era pra ser o Tony Stark ali.
É, eu acho que é por causa... Eu acho que, assim, construção da May foi algo lento e que eles não tiveram no primeiro momento essa ideia. Eu tenho quase certeza. E eu gosto muito de início eles não meterem outro tio bem, ou só meterem, tipo, ai, perdeu o tio. Aí, mesma coisa, tipo, nesse momento que tá falando do Abutre, ele ter lembrado com grandes poderes, porque é, de novo, é igual todo o filme do Batman, a morte e etc. Eu não queria, já tava um pouco saturado. Eu entendo, e funcionou bem, né? E eles construíram esse universo, um novo Peter Parker de uma outra realidade, onde ele não tem o tio Ben, ele não teve essa figura paterna, digamos assim, masculina, uma figura masculina forte ser a sua bússola, calhou de ser o Homem de Ferro, que era o ídolo dele, o cara inteligente, que salva o pessoal, que não tem poder nenhum, e conseguiu tirar o poder da mente, porque, assim, eu acredito que o maior poder do Homem-Aranha, na verdade, é o coração e a da inteligência dele. Ele tem, óbvio, superpoderes e tudo mais, mas a força de vontade dele sempre vai ser o maior superpoder dele. No Aranha-Versa, eles até falam isso, que pra você ser o Homem-Aranha, o que importa é quantas vezes você cai e você se levanta de novo.
Não, sim, com certeza. Mas só te corrigindo aí, o Homem de Ferro tem poder sim e é o poder aquisitivo.
Ah, é a meritocracia.
É, ele tem. Se ele fosse ferrado igual o Peter Parker, ele não faria aquela armadura.
Pois
é. Inteligente, que aí falta dinheiro.
Mas, tipo, eu concordo, eu acho que, porque, assim, do ponto de vista mais pragmático da coisa, eu realmente concordo com o que você falou mais cedo, Diego, que foi um desperdício fodido da Marisa Tomei, porque ela, basicamente, no primeiro e segundo filme, ela era alívio cômico, tipo, qualquer porra. É, mas, ao mesmo tempo, eu não, e, tipo, eu entendo que as pessoas não gostam dele ser o Homem de Ferro mirim e nada assim, mas eu sempre interpretei desde o início que ele já tinha uma bússola moral muito estabelecida já, tipo, não tinha de fato essa, com vários poderes, tem muitas responsabilidades, essa frase, mas eu senti que ele tinha um negócio já estabelecido já, então por isso que não me incomodou tanto, assim, não ter o Tio Ben, ainda mais porque teve tanto filme, teve tipo uma trilogia e outra duologia antes, então não me incomodou na época, só que retroativamente eu gostei da forma que eles fizeram aqui, de ser, estabelecer ele mais ainda, assim, de ser uma essa história de origem, assim, gigante, assim, mas não me incomodou muito, não.
Se tivesse feito isso desde o primeiro filme, assim, mais forte, assim, dando mais espaço pra Marisa Tomei, né? Eu acho que se ela ser essa figura paterna do Peter e tal, como foi no terceiro, aí ok, assim, mas assim, o terceiro compensou isso, com certeza. Uhum. Então aí o terceiro compensou esse problema pra mim. É, essa cena do prédio ali, caindo ali, ela falando ali, pô, excelente atuação do Tom Holland aí. Tom Holland mandando muito bem. Ele é muito bom ator, né, cara?
Sim.
Então, acho que como ator ele é... Não, o Andrew Garfield também é um excelente ator.
Não, não, não. O Tobey Maguire não é bom ator, não, desculpa.
Ele Ele é mais fraquinho.
Talvez não como Homem-Aranha, tipo assim, em alguns momentos, mas tem outros filmes dele que ele é.
Ele é um ator, mas ele é um pouco mais abaixo. Ele claramente é mais abaixo dos dois, né?
É, tipo assim.
Ordem de magnitude.
Antes de vir Tom Holland, eu sempre vi assim: Tobey Maguire é um excelentíssimo Peter Parker, bobão, nerdzão, introvertido com algumas coisas. E o Andrew Garfield é um excelentíssimo Homem-Aranha, aquelas piadinhas ácidas, sarcásticas pra tentar desviar o medo, etc. E aí veio o Tom Holland. Porra, pegou os dois e caralho, muito bom, funcionou. O moleque é excelentíssimo. Ele tá, tipo assim, no pico da carreira dele. Ele tem a crescer muito ainda. Ele tem outros filmes, outras coisas pra fazer. Ele vem de teatro também. Tem outras habilidades aí. Eu espero, assim, uma carreira longa pra ele.
Em defesa do Tobey Maguire também. Eu reassisti os três filmes da trilogia do Tobey Maguire mês passado. Tem alguma coisa. Eu sei que o diretor, como esqueci o nome dele agora,
o Sandro.
Sam Raimi. Ele é um bom diretor, mas o dele tem um tom naquele filme, nos três filmes, no três menos, que o três é uma merda, mas tem um tom, o jeito que ele, os personagens agem, que é muito bizarro, não parecem pessoas, parece que eu tô vendo um desenho de sábado à tarde de criança, sabe? Mas
é muito
estranho.
A ideia é essa, cara, é por isso que funciona, retirando o terceiro filme, os filmes do Sam Raimi, o primeiro, principalmente o dois, a ideia é essa, é ser um quadrinho, é ser o desenho do Homem-Aranha de sábado à tarde que a criança senta e vai ver os diálogos, os cortes de cena, como é que é. A ideia que ele quis passar é essa, e pra mim funciona muito bem, cara.
Sim, muito bom. Os dois primeiros funcionam ainda muito
não,
bem.
Não, funcionam bem, são excelentes, só que não tô tentando dizer que isso é ruim. Sim, mas sim. É só que é engraçado porque não parecem pessoas. É muito estranho, né, que eles atuam naquele filme.
Fiquei com vontade de assistir os filmes do Ender, assim. Eu nunca me interessei de ver, assim. Eu falei, pô, saiu um reboot. Eu falei, pô, uma outra série de filmes do Homem-Aranha, mano. Foi o quê? Menos de 10 anos, né?
Até pra
Sony não perder. Também a Sony não pode perder essa licença, né? Então ela tinha que lançar alguma coisa.
Já
falei, cara, não me interessei em ver. Tanto, até hoje nunca assisti. Nunca vi nenhum, assim.
Também não.
Nenhum dois. Mas eu fiquei interessado. Eu vou até pegar. Um dia eu vou pegar pra assistir.
É legal pra você. Principalmente o primeiro. Ele é bem legal pra você botar e assistindo, assim, despretensiosamente. Só curtindo. O dois, no finalzinho. Você já vai ver que, tipo, é uma bosta. Eu também não gostei que tem um quadrinho, né? Uma série de quadrinhos do Homem-Aranha onde os pais do Peter Parker são agentes da CIA, uma parada assim. E é o que eles queriam fazer com o Andrew Garfield. Tanto que tem uma cena deletada que no final ele tá lá no túmulo da Gwen Stacy e o pai dele aparece. Tipo, eu tô vivo, eu sumi por causa disso e aquilo. Graças a Deus que eles não continuaram com isso.
É, tipo, eu não tenho opinião. Que a gente tava voltando, que a gente tava falando do filme dos vilões. Eu não tenho muita opinião formada sobre o Electro, já porque eu não vi o filme, então não sei também. Tá muito melhor. No máximo que eu li na internet foi que falam muito que não. É tipo, é o ator, né? Nem mais o personagem. É só o ator ali mesmo, sendo ele com poderes elétricos. Não parece tanto, mas não sei. Mas os outros mandam muito bem. Eu só fico triste com o Homem-Aranha. Tipo, o filme estabelece um pouco que ele tá meio que se desfazendo, tá bem fudido assim, mas é muito triste que ele passa o filme inteiro sendo basicamente um CGzão. E no
ele
final.
É um CGzão. Ele... O cara. Não participou da gravação, eles só usaram cenas.
Tipo, não, mas ele dubla. A cena
ele dubla, mas basicamente aquela cena onde ele volta a ser humano é a cena revertida dele virando areia.
É
bem paia isso.
É mais...
Acho que eles tiveram a ideia, tipo, não, vamos botar o cara de verdade já lá pro final. Antes ia ser só CG o tempo todo.
Sei lá, botava pra ficar... Eu não sei. Porque é aquela coisa também, que é um filme que foi feito durante a pandemia. Então não sei se ele é um personagem que seria um pouco complicado comparado aos outros. Mas, além disso, os outros dois mandaram muito bem. Especialmente o Duende Verde.
O Willem Dafoe
é incrível.
Cara, ele tá fantástico nesse filme, cara. As cenas de luta que ele quis fazer sem dublê, ele mesmo, no ritmo dele. E outra coisa, o Tobey Maguire tá com a idade do... Nesse filme, o ator, que o Willem Dafoe tinha quando ele gravou o primeiro Homem-Aranha.
Ele disse em entrevista que foi um das razões dele voltar. Pra ele voltar, ele queria fazer as cenas de ação. Pô, então... Que dedicação, cara. Então...
Porque é insano pra mim nos filmes originais. Você tem um cara, e eu não tô nem falando dele ser feio, outra coisa, mas ele tem uma cara tão icônica, ele é tão expressivo, você mete aquela máscara fudida na cara dele nos filmes clássicos. É tipo, por quê?
Nem precisava.
Ele é tão gente boa, cara. Sim. Aparentemente, por entrevista, as coisas que ele passa, ele exala uma vibe muito good vibes.
Sim.
E uma parada que eu gostei, aí, eu não sei se é muita viagem minha, uma referência a um quadrinho clássico do Homem-Aranha, aquela cena que ele deixa a roupa na lata de lixo e vai embora, né? Que faz isso com o Duende Verde, né?
Sim, sim. Total.
Pô, achei muito maneiro isso, cara. Aí eu só percebi revendo hoje, né? Que eu não... Falei, pô, vou rever o filme aqui. Eu só percebi essa parada vendo depois, cara. Pô, muito legal, cara.
Que tipo... De novo, eu não vi os filmes dele. Mas eu sei como é que é o arco dele. Eu sei daquela cena ridícula da T em formato de mãozinha. De pegar a outra lá. Mas eu achei legal que o filme foi meio... Que inclusive o que a gente tá vendo agora. Que tem muita gente querendo uma sequência por causa desse filme. Porque tipo, o cara meio que se redimiu. Tipo, morre a Tia May, né? E o nosso Peter Parker vai pra... O nosso é foda. O Tom Holland, ele vai pro teto lá e tá todo triste, todo putaço, assim. E vem cada um falar das experiências. Ah, eu tive que fazer todo o negócio. Ó, bah, eu não comecei a não puxar mais meus punhos. Agora eu tô batendo muito, tô violento pra caralho, tô fechado pra porra. E aí, quando ele salva a MJ nesse filme, o cara desaba em choro porque ele conseguiu se redimir.
Nossa, eu chorei nessa cena, cara. Cara,
foi a redenção também pro ator, porque as pessoas falaram tão mal dele, mas tão mal por causa do último filme dele, do Homem-Aranha. Que também não é culpa dele, cara. Ele é simplesmente o ator, tá? Ele é protagonista, às vezes tem até um poder de escolha maior, mas quem fez a cena, quem optou fazer efeito, é diretor, é produtor, ele não tem nada a ver com isso. E a carreira dele meio que deu uma caída em alguns pontos, ele ficou bem deprimido, frustrado, por causa de uma coisa que ele não tinha poder dele. Então esse filme, do finalzinho ali, é só pedido de desculpa, tipo, aquela cena do Tobey Maguire falando, cara, você é espetacular. É muitos atores conversando entre si, tipo, você, caraca, é espetacular.
É muito papo de coach, né?
Sim. E aí ele fala assim, o Andrew fala, tipo, eu amo vocês, que foi um diálogo inventado na hora, eles não estavam ali. O Tom Holland vira pra eles e fala, cara, vocês são meus heróis, porque basicamente, outra coisa, é o ator, é o personagem falando, mas na verdade é o ator. Porque sem eles, talvez ele não estaria ali, ele não teria chegado aonde ele tá agora como Homem-Aranha.
Aí eu fiquei na dúvida, por exemplo. Quando o Ned pega lá o anel lá do Doutor Estranho, lá ele começa a abrir o portal. Ele tem um poder latente ou foi só por causa do anel?
Latente.
Latente, cara.
Então, ele vai virar um vilão em algum momento?
O personagem dele... A pessoa que tem o mesmo nome dele nos quadrinhos vira um vilão. Ele vira o Duende Macabro.
Macabro.
Porque era, tipo, Ned Leeds, né? Ned Leeds, ele é um amigo, mas é até de outra etnia nas revistas em quadrinhos. Ele acaba virando o Duende Macabro. Só que aí tá um pouco diferente já, tipo. E eles fizeram essa piada no filme, na hora que o cara pergunta, ah, no meu universo tinha um cara desse, ele virou um vilão e tal. Ele fica, velho, desculpa, não vou virar um vilão com você, não.
E tem um dos encerramentos, ou alguma cena de algum dos três filmes do Tom Holland, que eu não lembro, aparece, tipo, um anuário lá, cena de anuário. Aí aparece o Ned e em volta da cabeça dele tá rabiscado desenhando um gorro de duende. Aí muita gente começou, ah, ele vai virar o próximo vilão. Eu acredito que não. Vai ser muito feio, sinceramente, tipo, e o Tom Holland já perdeu a amizade, perdeu tudo. Aí vai ser um processo de reconstrução pra ele conseguir o amigo dele de volta. Aí ele vai pegar e vai virar um vilão. Eu acho que é simplesmente aquelas referências que a gente tem, tipo, o Stan Lee aparecer, ou os carros do terceiro filme ter número de edições famosas de quadrinho. É só uma referência que tá ali. Não precisa ser necessariamente algo que vai acontecer.
E nem encaixa também com... Tipo, não quero falar que o... Dizer que o ator é limitado nem nada. Mas ele tá claramente ali pra ser alívio cômico. A gente faz muito bem. Faz um trabalho excelente, inclusive. Mas não consigo... Tipo, eu tô tentando imaginar um filme teórico, assim, que ele é tipo Duende Macabro voando um negócio assim. E pra mim é ridículo.
Uma teoria que... Teoria não, né? Uma coisa que Pan tá pedindo aí na internet é que o Timothy fez aí recentemente o Duna, né, tudo mais, ótimo ator também pra caralho, e ele seja o Harry Osborn possivelmente, tipo, num próximo filme do
Tom Holland. Ah, não, mano.
Ele tá
não,
na faculdade e vai acabar conhecendo esse amigo, esse companheiro de quarto que vai ser o Harry Osborn, e vai ser o Timothy que vai ser o ator que vai fazer. Eu acho que ficaria legal.
Ah, não, cara. Não, mas... o meu problema não é nem eu adoro, eu acho o Timothy um excelente ator. Caraca, só tem papel pra Timothée Chalamet, pra Tom Holland e pra Chris Pratt, cara? Vamos colocar outro ator aí, pelo amor de Deus.
Mas peraí, quando o Norman...
Ele fala que não existe a empresa dele, a casa dele morava outras pessoas, mas a gente até então não sabe se não existe Norman Osborn ou algum Osborn mesmo. Ele só fala da empresa e da casa.
É, pode dar um salto aí e um Osborn acender aí nesse universo, né?
É porque a impressão que me passa é que, sei lá, é pela idade também do ator também, do Willem Dafoe. Eles não querem, tipo, é um tipo de personagem que tá marcadíssimo pelo ator e nem querem mais ter que, tipo, não tem que usar ele porque daqui a pouco ele morre, você vai fazer mais 6, 10 filmes assim. E não dá, tipo, a impressão que eu tenho é que eles tentam evitar o máximo possível ter um Norman Osborn nesse universo do MCU, assim, porque, tipo, não dá.
Não é o Norman Osborn, é o Harry Osborn.
Não, mas eu sei, mas, tipo, aí você vai ter, tipo, o filho dele, assim, o filho e o cara não existe, assim, é tipo, sei lá.
É um outro universo, eu acho super válido.
A gente tá falando de multiverso, né, então...
Exatamente, acho super válido. E vai ser um Harry Osborn bem melhor do que o James Franco e aquele outro menino do Poder Sem Limite.
Ah, sim. Mas uma coisa que eu espero que aconteça agora, daqui pra frente, se tiver mais filmes aí com Tom Holland, cara, eu não...
Vai ter, já falaram que vai ter mais 3 filmes dele.
Então, por favor, que seja o Peter Parker adulto com problemas de adulto. Assim, eu particularmente não aguento mais ver só um Peter Parker Peter Pan, sabe? Aquele personagem que não envelhece. O máximo que a gente... Tanto que eu gosto muito do Homem-Aranha desenho dos anos 90, assim, na minha cabeça sempre foi ali um adulto, de 20 e poucos, seus 20 e poucos anos. Eu nunca vi aquele Peter Parker como adolescente.
Tem uns diálogos muito bons, tipo, tem um ladrão indo assaltar alguma coisa ali onde tá a mochila do Homem-Aranha, aí ele fala, ele tá indo assaltar minhas coisas, poxa, fico triste, se ele achar algum dinheiro eu vou dividir com ele.
Entendeu? Então, assim, isso é que eu gosto, assim, eu particularmente nunca me liguei muito, Homem-Aranha adolescente e tal, isso aí nunca me importou muito, porque eu sempre, o pouco que eu conheci, eu nunca li no quadrinho criança, adolescente, então o que eu conheço, o que eu entendia, era ele era adulto. Então todas as representações que a gente viu era sempre um jovem adulto. Eu espero que ele chegue ali numa idade madura, a gente vê um Peter Parker maduro, e sei lá, passa a tocha pro Miles Morales. Pra mim, o próximo Homem-Aranha adolescente, pra mim, tem que ser o Miles Morales.
Acredito que em algum momento a gente vá ver o Miles, talvez pro segundo filme dessa nova trilogia do Tom Holland, ou no último. Eu acho que eles ainda vão usar bastante o Miles no Spider-Verse.
Sim, sim, sim. A gente ainda vai ver o Miles em live action por um bom tempo ainda.
Tem uma cena deletada do primeiro filme onde eu ia falar o nome de rapper dele, o Childish Gambino.
O tio do Miles.
Isso, que ele houve uma época aí na internet, uma campanha para o Childish Gambino para fazer...
Glover.
Isso, o Donald Glover ser o Miles Morales. E isso não aconteceu e calhou. Aí quando ele participa do filme do Homem-Aranha De Volta Pra Casa, ele faz o tio do Miles, que é o Iron Davis, e tem uma cena deletada que ele tá falando no telefone. Ele fala, Miles, desculpa, mas eu vou me atrasar porque ele tá preso lá com a teia na mão que o Tom Holland botou.
Sim.
Então, tipo assim, existe. E aquela fala do Electro falando, pô, pode ter um Homem-Aranha negão aí. Ia ser maneiro um moleque como você, negão. Assim, ele fala... Desculpa, galera, a palavra aqui, o palavreado, né? Tô só falando porque eu vi dublado. Eu não sei como é que tá no áudio original.
O Electro fala, né?
Mas ele nem precisa de cena cortada. Ele fala muito rápido, mas ele fala no próprio filme o nome do Miles. Tipo, ele fala que ele tem um sobrinho, ele fala Miles. Qual a certeza que ele fala?
Não, eu acho que ele fala que ele tá levando sorvete pro sobrinho. Ele só sabe isso. O nome dele porque a inteligência artificial da roupa do Homem-Aranha pesquisa lá e fala Iron Davis, Dido, etc, assim, algo do tipo. Então, em algum momento vai aparecer. Nesse último filme a gente já vê o Tom Holland indo pra um AP pequenininho, que é o meu... Eu acho que é o mesmo AP do Tobey Maguire, que ele usava.
Parece muito.
Muito. A gente vê ele fazendo a roupa numa máquina de costura, que eu achei muito maneiro aquilo ali.
Sim.
Não é uma roupa totalmente tecnológica, só os lançadores vão ser, mas deve ser alguma coisa. O que vai ter que ele ficar fazendo sempre, uma roupa nova, que é bem maneiro, do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é isso, rasgava, fazia outro. E ele deve começar fotografando, né? Porque é uma coisa que a gente não viu ainda desse do Tom Holland. Sim. Peter Parker fotógrafo, que eu espero muito.
Eu acho que daqui pra frente, ele vai arrumar um emprego e vai tentando aí conseguir conciliar emprego e faculdade. Tentar entrar na faculdade, pagar a faculdade, e não vai conciliar emprego e faculdade. A gente vai começar a ver esse Peter Parker mais adulto. É o que eu espero de verdade ver daqui pra frente, né?
Uhum.
Acompanhar um pouco mais, porque a gente tá vendo agora esse filme, ele acabou, o Peter Parker tem 17, né? Acho que é isso, né? O Peter Parker tá com 17 anos. Eu espero que dê um salto aí.
Não, ele teve, na verdade, eles tiveram um blip, né?
É, ele tá com blip, mas ele não envelhece, então ele tá com 17 ainda.
É, 17 pra 18. Legalmente ele passou, tanto porque no segundo filme eles estão fazendo a viagem, aí tá o Flash Thompson na primeira classe bebendo champanhe. Aí a MJ, ele sacaneia eles, a MJ fala pra a emissária: é, senhora, ele teve blip. Aí ela olha assim, então você não tem 21, tipo, você ainda tem, você é de menor, aí na mesma hora pega.
É, então ele tá ali com 17, 18. Então eu queria que esse próximo filme desse um salto temporal aí de uns, sei lá, pelo menos uns 3 anos assim, pra gente ver um personagem com uma idade um pouco mais próxima da doutor, né?
Provavelmente, porque no filme mesmo a gente vê passando meses ali, porque a questão deles recebendo a carta da faculdade, começa quase finalzinho do Halloween e já termina o filme no Natal. A cena do Gavião Arqueiro.
Sim.
Uhum.
E, bom, a luta final é muito maneira. A única coisa que eu gostaria, assim, daquela luta ali, pô, podia ser de dia. Eu sei que eles botam de noite pra esconder efeito e tal, mas, pô, eu queria... Assim, é difícil a gente ver uma luta de dia, né, cara? Assim, eu queria, assim, de fato ver uma luta dessa de dia, né? Mas é uma luta bem bacana, assim, eles se coordenando ali, né? Eu gosto muito da cena ali que ele fala, quando eles estão... Ah, a gente precisa trabalhar em equipe, né? Pô, eu já trabalhei... Mas eu já trabalhei... Ah, eu sei, não sei trabalhar em equipe, sei trabalhar sozinho. Ah, eu também. Aí chegou o Tom Holland e fala... Não, eu tava numa equipe, eu trabalhei com os Vingadores. Você foi de uma banda? Isso é maravilhoso, cara.
É, essas piadas são ótimas,
cara. Essas piadas são muito...
Eu queria também que fosse um pouco de manhã, porque a segunda vez que eu vi o filme eu vi em 3D e, nossa, horroroso, horroroso. Tipo, eu não enxergava nada com aqueles óculos.
Putz.
Não sei se no IMAX isso foi melhor e tudo mais, acredito que sim. Mas, nossa, muito ruim ver esse filme em 3D. Dr. Octavius é bem boa.
É bem boa, é bem boa. Isso de fato.
Transformou os tentáculos numa caixinha Bluetooth, virou a Let's ali.
E, né, ele vai lá, né, tem a luta final ali dele com o Duende, né, tu vê o Peter Tom Holland putaço, né,
Peterum.
É Peterum, né, Peterum putaço, né. Também é uma luta maneira ali, né, aí ele vai e pega a navezinha dele lá, vai meio que empalar lá o Duende Verde e o Peter 2, ele segura lá, né? Aí ele vai, tem aquela cena ali, ele é esfaqueado, ele olha, ah, tá tudo bem aí, né? Ah, não, já fui esfaqueado várias vezes, né?
Uma coisa que eu acho muito legal, bom, que o Tobey Maguire, na época também, eu era novo quando assistia, eu vi o filme na estreia e tudo mais, tinham poucas, ele ficava muito machucado, mas era um momento chaves. E era bem legal, porque eu entendo, era um filme pra criança, você não podia ficar toda hora o bicho sangrando. Andrew Garfield não tem isso, é muito difícil, tipo, acho que tem uma cena ou outra que tu vê ele todo acabadaço, sangrando, é bem no final mesmo. Já o Tom Holland, todos os filmes, o moleque tá sempre estourado.
McClane, irmão.
Cara, os vilões, por isso que no terceiro filme, quando ele luta com o Duende, ele tá batendo pra matar mesmo, de tão puto que ele tá. Ele já apanhou tanto nessa vida, o garoto.
Agora, uma outra reclamaçãozinha aqui, né, a gente vê que o Toby, ele é um pouco mais velho, de fato, né? Ele tem ali... Dá a entender que ele tem mais ou menos a idade do ator mesmo, né?
Ele deve ter o que o Otto deveria ter na época quando ele conheceu, já seus 30 e pouco.
30 e pouco ali, quase seus 40. Pô, podia ter deixado ele ficar com uma barriguinha. o Homem-Aranha com barriguinha ia representar. Tipo o Thor gordo.
É, ia ser legal. Porque ia fazer muita piada com o Homem-Aranha do Aranha Verso, né? Que ele tá gordinho.
Só faltou isso, mas perfeito, né? E aí outra coisa, o que a gente não falou também, quando ele vai lá no... Voltando aí, quando ele vai pegar lá aquela caixa lá, maluca lá, ele vai lá no mundo do espelho junto com o Doutor Estranho, tá? Ele tá lutando com ele. Ele ganha ele com o poder da matemática.
Quem diria que a matemática ia vencer a magia?
É, olha aí, cara. Isso aí. Isso eu gostei bastante também, cara. Mas aí me dá que, sei lá, cara, parece que nerfaram o Doutor Estranho, tá ligado?
Ah, sempre fazem isso, pô. Sempre nerfam o Hulk, o Thor.
né, pra poder funcionar, né? E no final ele apaga a memória. Aí na outra cena que eu chorei aí no final, quando ele vai lá no... Quando ele vai lá atrás da Mary Jane, né, da MJ.
Essa aí também é muito triste.
Essa cena é muito forte, cara. É muito forte, porque dá aquela ideia, né, cara? Ela tá bem sem mim, né? Então...
É, aí eu não sei se a Sony e a Marvel vão... fazer, tipo, porque eles investiram muito no casal, casal que hoje existe de verdade mesmo, eles têm um relacionamento e funcionam muito bem, se eles vão separar, tipo, vão botar um outro elemento, aí a Zendaya tipo, vai sumir da história do Homem-Aranha e ele vai conhecer, sei lá, Gwen Stacy ou a Selina também, que pode ser a Black Cat, pode entrar como par romântico dele, não sei se eles vão meter uma outra atriz, tem que ser uma atriz muito boa também pra eles, tipo, fazerem isso.
Felícia, tá? Selina é a mulher gata.
Isso, Felícia, é... É que eu tava vendo Batman ontem.
Não, é, pois é, porque senão vai ficar esquisito, né? Se não, você vai ter que dar uma explicação aí, né? Ou eles pra poder voltar esse casal aí. Né? Eu acho que não volta mais, não. Eu acho que ou eles vão apresentar dos par românticos do Peter Parker aí. Eu acho.
Eu acho que ia ficar muito feio, igual que eu falei no negócio do Ned. Tipo, ter toda essa construção de melhor amigo, tudo mais, uma pessoa bem importante, do bem, e. Tipo, vão inventar algum motivo e agora ele vai ser vilão.
Não, acho que não.
É.
Acho bem difícil, inclusive.
Falar em vilão, a gente vê, né, naquelas sombras lá de outros universos, a gente vê o Kraven, caçador, que é um vilão muito foda do Homem-Aranha e eu espero muito ver. Tem o Rhino, que é, possivelmente apareça, porque ele foi muito mal explorado no último filme do Andrew Garfield. Tem outros icônicos, tem outros vilões lá... Tem o Camaleão de novo, que é o Mistério, só que de uma outra maneira. A gente vê na cena bônus que Venom vai vir aí em algum momento no próximo filme do Tom Holland. Que eu acho legal porque eu acho que o Tom Hardy Venom não funcionaria contra Tom Holland Homem-Aranha.
É, mas não é ele, né? Fica o Venom nesse universo.
Isso, fica um pedaço do simbionte ali. No. É. É.
Mas aí que tá. Mas aí vai continuar esses filmes do Venom separado? Pô,
eu acho que... É, eu acredito sim. A gente vai descobrir ainda porque tem essa coisa da Marvel fazer esses trailers que enganam a gente. A gente tem o filme do... O trailer do Morbius que aparece o desenho do... Acho que é do Andrew Garfield, o do Tobey Maguire pichado numa parede do Homem-Aranha. E no mesmo filme, no mesmo trailer tem o Abutre. E ele fala, eu sou o Venom, de sacanagem, em um dos trailers. Então, tipo assim, ele fala coisa dos três Homem-Aranha. Não dá pra saber em qual universo ele vai estar.
É, só...
O Morbius.
Já tem aí o Kraven, né? Ele vai sair... Tá pra sair em 2023, né? E tem o Aaron Taylor Johnson, né? Que eu acho um ator péssimo.
Nossa, é meio ruinzinho.
Eu não gosto dele, não. Pra mim, assim... Pô, até fisicamente ele é igualzinho, cara. Era pra ser o Scott Ives. Ele é o Kraven, meu irmão.
Eu não sei quem é esse ator.
Se tu pegar a foto dele aí, é o Kraven, cara. É só botar roupinha.
Qual é o nome do ator?
Scott Adkins.
Ah, é um ator que só faz filme de ação.
Faz filme de luta, né?
Eu não sei, eu nunca vi ele... Tipo assim, eu já vi ele falando. Ele é uma pessoa legal. Eu não sei se ele é um ator bom. Eu sei que ele é um ator de ação bom. Mas eu não sei se é um ator legal, então...
Pro Kraven precisa muito, né? Mas enfim. Mas vai ter o filme do Kraven aí, 2023. Tá previsto aí. E vai ser o Aaron Taylor Johnson aí. Eu quero ver se eles vão integrar esses universos aí, né? Vamos ver como é que eles vão fazer, né? Porque a Sony tem principalmente os vilões, né? Então não sei o que. Ela tá fazendo de tudo aí pra continuar capitalizando.
Esse reaproveitamento de ator foi muito merda.
Porra, podia ter botado outro ator, né? Eu também acho.
Nem pro que ele fez no Vingadores serviu, cara.
Eu não gosto dele, não. Eu acho ele muito ruim, cara. O Godzilla, meu Deus do céu, cara.
Nossa senhora, aquele... Eu gosto muito de Godzilla. É uma outra franquia que eu gosto de monstros, né? Mas, nossa, aquele filme é bem ruimzinho. Ele nossa. No filme.
Não, ele e a Elizabeth Olsen estão bem ruimzinho.
Acho inofensivo os dois no filme. Inclusive, é o melhor filme da trilogia. Os dois são uma merda inacreditável.
Que é isso? Que é isso, Gil? King
é uma
Kong?
Merda.
Ele lutando com King Kong? Que é isso? Descendo
uma merda. Se aquele núcleo de criança, caralho, é uma desgraça, velho. Eu tô assistindo Scooby-Doo, porra.
Diogo odeia crianças aí.
Velho, os caras resolvem o problema jogando coca em cima do computador, velho. É de uma imbecilidade inacreditável, velho.
É, mas é assim que você conserta máquinas. Ou você joga água ou você dá um porradão em cima.
Velho. Justo. Odeio esses dois filmes, velho.
E, bom, vocês querem falar mais alguma coisa aí do filme?
Melhor filme de 2021, só isso.
Bom, pra fechar aí, quero vocês falem aí o que vocês acharam do filme aí como um todo, as suas expectativas para esse universo aí de Homem-Aranha aí pra frente, e os jabás aí de vocês.
Eu só vou deixar um easter egg não, vou falar uma coisa antes, que no filme da trilogia do Sam Raimi, o quarto filme em si era pra vir o Lagarto ou o Mistério, e ele ia ser o Bruce Campbell, porque o Bruce Campbell, ele é grande amigo do Sam Raimi, né, eles fizeram Evil Dead junto, que foi o que saltou a carreira de cada um, né, e ele aparece nos três filmes do Bruce Campbell, ele aparece no primeiro filme como o narrador da Luta Livre, no segundo filme como o porteiro da peça,
do da, show Mary, da, é, isso.
Né, da Mary Jane, e no terceiro filme ele é o maître do restaurante. Então eu tinha uma teoria de que no quarto filme o Mistério sempre esteve observando o Peter Parker, né, de vários momentos ele nunca percebeu, por isso que ele conhecia, sabia tanto dele. Aí tem até uns storyboard do Mistério com aquela barriguinha do Bruce Campbell sendo preso e tudo mais. Aí, tipo assim, começar o quarto filme e ele já sendo preso. Era uma parada que eu queria ver acontecer, ser bem legal. Jabá, vocês sabem que eu sou da casa, tô sempre por aqui. Tem lá no feed do Maratona lá, os nossos episódios ainda estão lá, vocês podem ouvir. Eu e Dioguito estamos lá, Diego também. E tem um projetinho meu de Diogo, Fernandinho e Maurício, que é o Rio Poneglyph, que a gente tá sempre comentando One Piece quando sai o capítulo semanalmente. A gente continuou, os episódios antigos estão no feed do Maratona, vocês podem dar uma olhada lá também. Quem quiser ver trabalho artístico é só olhar lá no Instagram, @jpbl.art. Eu faço uns desenhos legais às vezes. Quiser conversar, encomendar, é só chegar lá.
No meu caso, ele já falou metade do jabá aí. A gente tem esse projetinho, que é o Rio Poneglyph. A gente acabou de receber uma identidade visual nova. Meu irmão
linda,
é designer,
perfeita.
Ele fez e ficou maravilhosa. Aí vocês agraciam lá. Bem isso, tipo, fica ao prazer do Oda, né? Quando é que sai capítulo nosso ou não. Porque tem essas semanas que não tem capítulo, a gente fica tipo, sem fazer nada. Mas a gente geralmente tá gravando logo no final de semana e sai até a metade da semana seguinte, assim. Então, pra quem tá lendo e quer ouvir uma discussão assim mais, a gente discute lá. A gente já previu muita coisa, a gente já tem certeza que o Oda ouve o nosso podcast, com certeza.
Mas ele tá no nosso grupo do Telegram, a gente não sabe. Ele é um bot que tá lá. Porque não é possível a quantidade de coisa que a gente fala e acontece depois.
Eu apareço aqui de vez em quando lamentar. Acho que o último que eu apareci foi de Drive, não foi, Diego?
Acho que foi Drive, sim.
Foi Drive. Eu queria ter aparecido no de... Tem que ser spoiler, né? Os caras gravaram um programa de Witcher, eu não pude aparecer, não vi ainda todo. Mas aí vocês vão poder ver aqui. Provavelmente vai sair depois. Mas é isso aí.
Não, esse aqui vai sair depois.
Esse vai sair depois do Witcher.
Você quer que eu faça? Foi uma maluquice essa fala.
Não, deixa, pô.
Acho que você também vai aparecer no de Matrix.
Eita, porra. Já tá o convite aí.
Já tá o convite.
Ih, mas aí, eu tô devendo de escrever uns textos, vocês podem me encontrar lá no @diomf no Twitter, mas eu não tô fazendo muita coisa de produção de conteúdo, nada não. Só com esses brothers aqui fazendo coisa.
Então é isso, gente. Cara, gostei muito do filme. Foi um dos melhores filmes do ano passado aí. Um dia acho que tem que gravar aí pra ranquear aí os melhores filmes da Marvel de novo aí.
vamos.
Mas eu acho que tá aí um top 5, acho que com certeza.
Shang-Chi tá entre esse top 5, cara. Shang-Chi é foda pra caralho.
Eu acho que ele tá no top 5. A gente vai. Vamos gravar, vamos fazer essa pauta um dia desse aí.
Ó, já tá marcado aqui, vocês ouvirem, podem cobrar da gente, principalmente do Diego. Esse cash depois.
Sim, pode cobrar. A gente vai. Vamos ver aí. Né, eu acho que ele faz jus ali ao Tia May. Principalmente, excelentes atuações do Tom Holland aí, já estão cogitando aí, estão querendo fazer lobby aí pra ser indicado a Oscar, é ele, o Willem Dafoe, inclusive. Gostei bastante, né? tô animado aí, espero ver mais coisas aí desse universo aí do Homem-Aranha com o Tom Holland, né? Vamos ver agora não é do universo, né? Mas vamos ver o Homem-Aranha no Aranha-Verso, acho que é esse o nome. Dentro do Aranha-Verso. Cara, que eles precisam botar um nome melhor pra esses filmes. É isso, né, cara? Eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Valeu.
Tchau, tchau. Shazam, caralho.